item 142 da pauta, de relatoria do conselheiro José Lázaro. Processo 803/2013. Conselheiro Lázaro, com a palavra.
Presidente, trata-se de revisão de processo disciplinar de iniciativa da Energia Sustentável do Brasil, Sociedade Anônima, tendo por objeto inquérito administrativo, em que figurou como investigado procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região. Noticiou a requerente que ganhou o direito de explorar o potencial hídrico na região do estado de Rondônia, firmando fins de contratação da usina hidrelétrica de Giral, contrato de empreitada com a empresa WPG Construções e Empreendimentos Limitada. Entretanto, essa empresa contratada foi alvo de denúncias perante a Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região por descumprimento de obrigações trabalhistas. E a partir daí se iniciaram os conflitos entre a requerente e o procurador do trabalho, ora requerido. Em suma, sustenta que o membro do Ministério Público do Trabalho, então investigado, teria cometido as seguintes irregularidades. Orientou de forma temerária os trabalhadores a desistirem das ações individuais, agiu de maneira desproporcional ao postular por meio de cautelar o arresto de bens das empresas envolvidas e a prisão do presidente e do diretor financeiro da empresa, a fim de coagi-los a arcar com débitos trabalhistas da WPG Construções e Empreendimento, ofereceu créditos supostamente existentes em outras ações civis públicas como caução para fundamentar pedido de liberação de recursos liminarmente bloqueados em prol dos trabalhadores, usou verbas que deveriam ter sido encaminhadas ao Fundo de Amparo do Trabalhador para pagar trabalhadores, incitou empregados a pressionar os magistrados, cometeu condutas antissindicais, colocando os trabalhadores contra o sindicato e interferindo nas reuniões. Diante das referidas alegações, a Corregedoria Geral do Ministério Público do Trabalho instaurou o inquérito administrativo 8.130.1313 de 2012, que restou arquivado por maioria de votos pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, a fundamento de que não ficaram devidamente comprovadas as infrações imputadas ao procurador requerido. Em despacho de folhas, determinei a notificação do presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e do procurador do Trabalho, Ailton Vieira dos Santos, para que se manifestassem em 10 dias e vieram as informações. É o relatório, senhor presidente.
Por favor.
Tem questões preliminares. Primeiro, quanto à regularidade procedimental deste feito. A revisão de procedimentos disciplinares tem assento constitucional, previsto no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição. Eu se transcrevo. No regimento interno deste Conselho, a revisão é regida pelos artigos 109 a 115. Argumenta o requerido que a peça revisional desatende ao quanto preconizado pelo artigo 110 do Regimento Interno do Conselho, precisamente porque não houve a instrução da pretensão sob exame com a certidão de julgamento do inquérito administrativo, o qual se pretende ver desarquivado. Fato que atrai, no seu entender, o arquivamento liminar do presente feito. De fato, ao analisar os documentos juntados pela requerente, apesar de constar o voto do conselheiro relator no Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, não consta certidão de julgamento. Entretanto, entendo que, na condição de relator deste processo de revisão, posso, como assim o fiz, solicitar os documentos que entender necessários para o julgamento da matéria a ser analisada. Assim, considerando que a certidão de julgamento já se encontra juntada aos autos, rejeito essa preliminar. Argumenta ainda que em sede de juízo monocrático verifica-se que o caso concreto exige o indeferimento liminar do pedido por tratar-se de pleito manifestamente infundado ou improcedente. Então, quanto a essa preliminar, entendo que está umbilicamente ligada ao mérito, eu vou apreciar no correr do voto relacionado ao mérito. Bem, inicialmente cabe salientar que, apesar da reclamação disciplinar pesar aspecto mais amplo, o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, excluindo do exame os fatos relacionados à atividade fim do membro denunciado, reduziu seu objeto para apontar as infrações do artigo 236, em seu inciso 9º, primeira parte e 10º, da Lei Complementar 75. Dessa forma, o inquérito administrativo em que figurou como investigado o procurador Dr. Ailton Vieira dos Santos delimitou a investigação às seguintes faltas. Utilização pelo membro investigado de numerário arrecadado a título de multa resultante de TAC para calcionar dívidas de empresa estranha ao processo originário. 2. Orientação para que diversos empregados desistissem de ações judiciais, convencendo-os de que são absurdos os acordos firmados e homologados perante o judiciário. Atuação temerária do Ministério Público do Trabalho em ações judiciais. E passo a apreciá-las. Analisar a utilização de numerário arrecadado a título de multa resultante de TAC para calcionar dívidas da empresa estranha, dívida da empresa estranha originário, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho rejeitou a denúncia nos termos da comissão de inquérito. E aí transcrevo e digo, destaco, tem-se do quanto exposto que os recursos provenientes de multas e indenizações reconhecidos por força de decisão de ação civil não se revertem automaticamente ao FAT, seja porque não há lei que assim comande, seja porque a experiência demonstra a ineficácia do fundo para o fim ao qual eles, esses recursos, se destinam e que, por evidente, esses valores não fazem parte do orçamento da União. E assim afastou essa acusação. O Conselho esclareceu que a destinação das indenizações está prevista no artigo 13 da Lei 7.357. E aduziu que o Conselho Superior, que, como o fundo mencionado ainda não foi instituído, a destinação dos valores deverá observar a finalidade da norma, qual seja a reconstituição dos bens lesados. E conclui que o envio de tais recursos ao fundo de amparo não é obrigatório, sendo apenas uma das possibilidades em prol do direito dos trabalhadores. Posicionou-se ainda o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho pela ausência de legalidade na caução efetuada pelo procurador. Disse, portanto, o numerário proveniente de multa foi oferecido como caução em ação cautelar, que buscava, entre outros, o pagamento emergencial de verbas trabalhistas devido aos trabalhadores da empresa WPG, a qual fora contratada pela empresa denunciante. Assim, não há ilegalidade na caução efetuada pelo procurador investigado em atuação conjunta com outros membros da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região. Entendo, portanto, que está bem fundamentada a decisão do Conselho Superior. Bem, quanto à orientação para que diversos empregados desistissem de ações judiciais. O iniciado foi denunciado por suposta orientação de trabalhadores a desistirem de ações individuais perante a Justiça do Trabalho, sob o argumento de que o Poder Judiciário estaria realizando acordos absurdos. A comissão de inquérito, com base no conjunto probatório, destacou que não havia provas que confirmassem a denúncia. Então, destaque também reproduzo as conclusões do Conselho. Destaco ainda que aquele conselho, que o único indício presente nos autos era o relato pela advogada de alguns trabalhadores, doutora, na condição de informante. Entretanto, salienta que, conflitando com as informações da advogada, constam as certidões de folhas dos próprios trabalhadores apresentado perante a Justiça do Trabalho, contestando categoricamente as informações. Conselho considerou válidos os depoimentos dos trabalhadores, os quais compareceram à Justiça do Trabalho apenas para contestar expressamente, por meio de certidão, a informação consignada pela advogada em ata de audiência. E destacou não haver, nas demais provas, testemunhais e documentais, qualquer notícia no sentido da denúncia, considerando assim não comprovada a alegada irregularidade. Bem, quanto à acusação de atuação temerária do Ministério Público do Trabalho em ações judiciais, a comissão de inquérito descartou a hipótese de atuação temerária, dizendo que as ações civis públicas foram foradas, bem assim eventuais medidas cautelares, versando objetos complexos, umas rejeitadas em grau de piso, pendente de recurso, outras acolhidas pela autoridade com repetição. Apenas ilustra a forma conclusiva do indiciado. E o Conselho Superior destacou ser incabível administrativamente analisar atos relativos à atividade fim praticados por membros do Ministério Público em observância ao princípio da independência funcional. Considerou a viabilidade jurídica dos pedidos apresentados ao Poder Judiciário, frisou que todas as ações judiciais apresentadas em face da empresa foram subscritas em conjunto com diversos membros da Procuradoria Regional do Trabalho, o que descaracteriza uma eventual perseguição ou conduta duvidosa, precipitada ou arriscada. Bem, eu entendo que ao analisar a denúncia que foi imputada ao Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região, tanto a Comissão Processante como o Conselho Superior do Ministério Público examinaram com devido rigor todos os elementos constantes da prova dos atos. Tenho como não comprovadas as faltas atribuídas ao investigado. Em razão do exposto, eu julgo improcedente o pedido de revisão do processo disciplinar. É como voto, senhor presidente.
A palavra ao doutor Aristides Junqueira pelo prazo regimental.
Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, eminente relator, sei que este conselho ainda tem muito trabalho pela frente, de modo que as minhas palavras serão apenas para dizer que Dr. Lázaro, eminente juiz e eminente conselheiro, mais uma vez e como sempre, fez justiça ao julgar improcedente essa reclamação, que nada mais, essa pedido de revisão, que nada mais é do que mais um inconformismo de uma empresa contra a atuação do trabalho. Às vezes, não tão simpático como as empresas gostariam, mas que nada mais fez o Ministério Público de cumprir a sua obrigação. De modo que, excelentíssimo senhor conselheiro relator, os meus reconhecimentos de público pelo senso de justiça de Vossa Excelência. E espero que os outros conselheiros acompanhem o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente.
Conselheiro Lázaro, alguma observação? Alguma divergência?
Não, senhor presidente, apenas destacando o brilhante voto do eminente relator, que delineou bem o contexto em que os fatos de interesse para o processo ocorreram e a atuação legítima do Ministério Público do Trabalho, ainda que, eventualmente, como nesse caso e em tantos outros, contrariando interesses de empresas poderosas que investem contra membros da instituição. Então, com essas observações, acompanho integralmente o eminente relator.
Presidente, só para fazer um pequeno registro, obviamente que, mais uma vez, o conselheiro relator Vasco Guimarães, eminente magistrados, contextualizou, acho que o Ministério Público do Trabalho analisou a questão detidamente, tecnicamente. Tive experiências grandes nessas questões de termos de ajustamento de contas, mas só para registrar que esse grupo que está formado na Comissão de Direitos Fundamentais para estudar o TAC, uma das questões que nós queremos discutir é exatamente a aplicação de recursos oriundos do TAC. Destinação. Por quê? Prioritariamente, reconstituição do bem lesado. A segunda situação são os fundos, né? O Fundo de Reconstituição do Bem Lesado, o Fundif. E a terceira hipótese também, que não pode deixar de considerar, uma terceira alternativa que tem a ver com o dano, com a questão relacionada ao... Você não pode pegar um recurso do meio ambiente, o consumidor, e, enfim. Então, nós estamos atentos a isso, espero que, em pouco tempo, trazer já alguma coisa para esse conselho.
Aliás, conselheiro, já, com referência a esse tema, nós temos um interesse muito, muito com esse tema específico da destinação, porque o Ministério Público do Trabalho, ao contrário dos outros ramos e outras, tem um fundo, né, a quem destinar. O volume de multas e de táxis eram destinados ao FAT, e ao FAT por uma interpretação, ou seja, vai para, diria até, o FAT, o destino do FAT não beneficia o trabalhador lesado. Né? Então, a nossa preocupação, em vez da regulamentação em si, é mais com a destinação até, e é uma preocupação que a todos nós no Ministério Público do Trabalho, há muito tempo nós trazemos essa... Já tentamos fazer via legislativa, mas é sempre uma dificuldade de que espero que nós possamos agora, com o apoio da Comissão e do Conselho Nacional, chegar a um termo mais que atenda a todos.
É uma preocupação constante desse plenário.
É uma preocupação.
E, nesse caso, esse grupo tem um colega do Ministério Público do Trabalho também, com obras escritas participando. Então, acho que vamos ver.
Mas, até o Conselho, a unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Assim se decide. O próximo.